Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Tudo bem, Fátima?
Tudo ótimo.
Eu vou falar então hoje sobre fobias. Aliás, Fátima, a fobia ela tem tudo a ver com os chakras emocionais. Entendeu? Se a pessoa, olha só, se a pessoa disser, bom, eu estou trabalhando no chakra coronário, é bom ela rever isso. Por que que é bom ela rever? Por que quem trabalha no chakra coronário não tem nenhum conflito, nenhuma dificuldade emocional, não tem nenhum tipo de problema? Se você largar a pessoa que trabalha no chakra coronário sozinha em cima de uma montanha, ele está completo, certo? Porque ele está trabalhando com todas as energias do chakra coronário e com todas as energias do corpo, né? Então, essa pessoa dificilmente vai ter algum tipo de dificuldade. Olha só. Olá, Moisés. Ouvi você dizer que falaria sobre fobias e tenho uma pergunta. Como nasce uma fobia? Algumas pessoas que conheço que sofrem desse problema, aparentemente nessa vida não teve nenhum trauma. Será algo de outra vida? Bom, deixa eu explicar para você como nasce uma fobia. A fobia, imagina o seguinte, quando você nasce, você começa a tua vida física no chakra básico, que é o chakra sexual, o chakra de alta aceleração, o chakra que traz o contato, as carências, que traz todas as coisas que o ser humano precisa para se relacionar com o mundo físico, certo? Então você começa a tua vida assim, depois de uns 7, 8 anos, 9 anos, você vai passar para o chakra esplênico. E depois de mais 7 até 9 anos, você vai passar para o chakra umbilical. Que aí você começa a ter a tua identidade, certo? Então, só que é assim. Você imagina que nos dois primeiros momentos da tua vida, se na tua casa tiver desarmonia, tiver, por exemplo, teu pai briga com a tua mãe, ou os teus pais não conversam, ou teu pai é tímido, ou teu pai é passivo, ou tua mãe é tímida, ou tua mãe é passiva, né? Ou você viu alguma coisa que você se assustou muito, né? Tipo uma violência dentro de casa, qualquer coisa nesse sentido. Aliás, é assim, se você viveu numa situação de muita pobreza, isso tem tudo a ver, né? Você não tinha TV, ou então o pé no chão, sabe essas coisas que a gente vê no Brasil?
Necessidades.
Necessidades mesmo, né? Básicas, né? Aí você vai para a escola, você vê gente que tem mais que você, o pai do outro tem carro, o teu não tem. Tudo isso é motivo para que você fique numa condição emocional bastante desequilibrada, mesmo que você ache que não, entendeu? Então, quando você fala assim, aparentemente, ele não teve nenhum trauma nessa vida, mas não funciona assim não, né? Não funciona porque você imagina o seguinte, uma vez na escola, eu vi uma situação que foi bastante interessante. Um garoto estava brincando, muito bem vestido, né? E a escola era pública. E tinha um cara, de repente, foi em cima do sujeito e deu um soco na cara do garoto, que ele nem sabia porque ele estava tomando soco. Ele caiu no chão, né? E com o rosto cheio de sangue. Aí eu fui lá e apartei. Eu também era um garotinho nessa época, né? Quando foi para a diretoria, aí o cara não sabia porque que ele tinha batido. Eu sabia porque ele tinha batido, ele não sabia porque ele tinha batido. Porque ele estava com muita raiva e muita inveja, entendeu?
Entendi.
Então,
da condição
do outro. Da condição do outro, né? E aí, o que aconteceu? O rapaz tirou o lenço e ele enxugou o sangue, né, do nariz e tal, aquela coisa toda. E a diretora deu uma suspensão para os dois. O que apanhou também tomou uma suspensão. Imagina isso, né? Não tem nem cabimento, né? Mas, como ela não sabia o que tinha acontecido, né, e também não foi se informar para apurar, né? Talvez porque não tivesse paciência para isso, acabaram os dois tomando uma suspensão. E aí eu falei assim, mas a senhora está dando uma suspensão para ele, eu via o que aconteceu, né? Ele foi agredido, né? E ela falou, não pedi a sua opinião. Eu falei, tá bom. Então, com licença, e saí fora, porque, né, eu era um garotinho, devia ter uns 9, 10 anos, né? Bom, olha só, então se você está falando que não existe trauma, que aparentemente nessa vida não tem, esse rapaz, ele estava muito, né, machucado, muito magoado por ver o outro numa condição melhor. Eu penso que uma pessoa...
E que, por sua vez, por ser muito criança, não soube dar conta disso.
Não soube dar conta, não soube dar conta, com certeza. Né?
Só sabia que não estava bem, né? Que estava alguma coisa desequilibrada dentro dele, né?
Sim, e ele não agrediu porque ele era mau. Ele agrediu porque ele estava, né?
Não estava bem.
Não estava bem, né? Ele deve ter ficado muito chateado com aquela situação. O resultado disso é que você está falando que aparentemente nessa vida não teve nenhum trauma, é que a gente não vê nas pessoas o que está acontecendo dentro delas. Né? A gente olha, vê a pessoa bem arrumada, com o cabelo bem penteado, mas você não sabe exatamente o que se passa dentro do coração dela. Né? Quais são os movimentos internos que ela faz com relação à vida. Então, isso sim pode ser traumatizante. E tem um detalhe, qualquer tipo de distúrbio que você tenha emocional pode te levar a uma fobia em determinado momento. Você vai acumulando coisas, insatisfações, você vai acumulando desavenças, mágoas, ranços. Num belo momento da tua vida, acontece qualquer coisa e você acabou de fazer ou propiciar o nascimento de um medo. Uhum. Né? Porque os medos estão todos ligados às coisas emocionais que a gente tem dentro dos chakras mais baixos. Então, quando você vai num psicólogo, num psicanalista, ele não sabe dessas coisas, né? Ele só sabe que ele precisa ir lá no teu inconsciente tentar resolver a questão conversando com você. O que ele não sabe é que quando ele faz isso, ele está mexendo nas tuas energias dos chakras. E aí sim, você está resolvendo essas questões sem saber, descarregando as energias que ficaram acumuladas e que você acumulou por não saber como é que isso funciona direito, né? Elas não fluíram, né? Não fluíram, ficaram travadas. Eu acho que eu respondi,
respondeu.
Então,
e uma mesma situação para uma outra pessoa poderia ser absolutamente tranquilo.
Sim, né? Pode não acontecer nada.
A pessoa pode, naquele momento, fluir as energias dela e não ficar com trauma nenhum. Né? Não.
Você imagina o seguinte, uma pessoa vai ter uma relação sexual, né? Um homem, por exemplo, e de repente ele falha, ele não consegue ficar, né, como é que se fala?
Ereção.
Ereção, não consegue ter uma ereção. Para ele pode ser um fracasso como homem. Para um outro cara, o cara pode dar risada, gente, falar, nossa, eu não consegui ter ereção. E ele nem vai ligar, ele até vai brincar com a companheira, não é verdade?
Sim.
E a companheira também pode ser uma companheira que fala, ah, meu, é isso aí, falhou mesmo,
tudo
tal,
bem, né?
Vamos ficar junto, né? E acabou. Então, é de a gente saber que as mesmas situações, para pessoas diferentes, podem representar coisas diferentes, né? Então é óbvio que uma situação de muito medo, de muita ameaça, para um pode representar um monte de coisa, e para o outro pode não representar nada, né?
Sim.
Então, isso é real. Então, ouvi isso, Fátima. Minha filha de 8 anos tem pavor de formigas. Já tinha percebido esse medo nela, mas não sabia que era tão sério. Uma vez na escola, a professora levou as crianças para uma aula ao ar livre e, de repente, quando minha filha viu algumas formigas subindo na árvore, ficou paralisada de pavor. Tive que ir até a escola buscá-la. Foi uma situação muito difícil para ela e para mim, pois fico impotente diante da situação. Gostaria de saber se uma terapia poderia ajudá-la. Muito obrigada. De nada. Já estou falando para você que é o seguinte, ela não tem medo de formiga, ela tem medo do que a formiga representa para ela. Nós não temos medo das coisas que estão fora. Por exemplo, você não vai ter medo de uma arma, mas o que ela representa, ela é uma ameaça de morte, né? Sim. Você não tem medo do teu pai, você tem medo do que ele representa. Você é um garotinho, teu pai tem quase o dobro do teu tamanho. Quando você olha para ele, ele representa para você destruição. Então, é isso que a gente tem que ver, porque nós precisamos descobrir o que a formiga representa para sua filha. Provavelmente, ela deve ter sido mordida por uma formiga ou visto alguma cena, né, que a assustou. Então, a formiga passou a representar para ela alguma coisa muito séria, né? Aliás, eu tenho até uma situação que me foi falada há uns 2 meses atrás, que é assim, uma garotinha tinha medo de aranha, né? E aí eu fui conversar com ela. E eu perguntei para ela, o que aconteceu, por que aquilo? E ela foi falando, e de repente, num determinado instante, ela disse assim, ah, eu estava junto de um muro e eu vi uma aranha muito grande. E quando eu vi aquela aranha, meu pai se aproximou de mim e falou, sai daí, entendeu? Uhum. Só que quando ele falou isso, eu fiquei com a impressão que a aranha era muito perigosa e que ela ia me matar, uhum, se ela me mordesse. Eu falei, e você falou isso para o seu pai? Ela falou, não. Então, olha só. Então, ela tinha medo do que a aranha representava para ela. Né? Uhum. Aí eu conversei com ela, eu fiz o seguinte, eu peguei um papa-mosca, uhum, né, e coloquei em cima da mesa e falei, põe a tua mão aí.
Papa-mosca, para quem não sabe, é aquela aranhazinha bem pequenininha.
Aquela que pega a mosca, uhum, na parede, né, aquela que sai pulando assim, né, ela, uhum, é engraçadinha, né. E aí eu falei, fica com a mão aí, que ele vai subir na tua mão e não vai fazer nada. Antes de ela se assustar, eu fiz o papa-mosca subir na minha mão. Uhum. E aí ele pulava de uma mão para outra. Foi, uhum, muito engraçado, né? E ela começou a rir. Eu falei, agora põe a tua mão. E aí ela colocou a mão e o papa-mosca ficou ali. Uhum. Né? Eu falei, então, uma aranha é isso aí. Uhum. Você sentiu medo? Ela falou, não. Eu senti cócegas. Uhum. Eu falei, então vamos pegar uma aranha um pouco maior. Aí nós pegamos uma outra aranha. E aí a aranha passou por cima da mão dela e ela não ficou assustada, entendeu? Então é assim, o que a formiga representa para a tua filha? É, uhum, isso que nós temos que descobrir. Por quê? Porque ela não tem medo da formiga. Uhum. Né? A formiga, na verdade, não assusta, né? Ela não, uhum, não é uma coisa terrível. Né? Aliás, se você tomar uma mordida de uma formiga, o máximo que você vai sentir é um desconforto ali instantâneo, sim, né? Que não... Não significa, uhum, nada, né? Aliás, esses medos, essas fobias, elas podem levar ao pânico, sim, né?
É, pelo que ela falou, a menina ficou paralisada.
Ficou,
né,
paralisada. É. Uhum. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer é colocar a mão na pessoa, uhum, para trazê-la para a realidade e começar a conversar com ela com muita calma, uhum, entendeu? Pedindo para ela olhar em volta, né, para ela sair daquilo que ela tá, que ela tem dentro dela, que ela está, uhum, dentro de um mundo interno muito cheio de confusão e principalmente com representações muito conflitantes. Né? Então, a grande ideia, quando isso acontecer, aliás, eu acho que você podia fazer o seguinte, leva ela para fazer uma terapia, sim? Então, olha só, qualquer fobia que você tenha, por exemplo, você tem medo de se apresentar em público, de falar em público, você tem medo de rato, você tem medo de barata, você tem medo de, por exemplo, de se aproximar de uma pessoa do sexo oposto, uhum, né? De começar a conversar com uma pessoa do sexo oposto, se você tem dificuldades para relacionamento sexual, se você tem dificuldades para abraçar alguém, se você acha que se alguém te toca, você se contamina. Está cheio de medos, fobias. O mundo é o mundo das fobias, né? O planeta Terra é o próprio, né? Imagina uma pessoa que sai da guerra. Essa pessoa, sim, vem com mil e um problemas, né? Então, olha só, queria saber se alguém que tem fobia de multidão, né, isso é fobia social, né? Uma fobia, uhum, muito séria. Se você tem fobia de multidão, você acaba realmente tendo dificuldades para falar em público, não é verdade? Eu agradeço a você por ter feito o percurso com a gente e nós voltamos na próxima quinta-feira, Fátima.
Quinta-feira, no mesmo horário.
Tá ok.
Até lá.